Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Capítulo 11. A glória de Deus na face de Cristo. Tópico, C. A glória de Deus na face do Cristo ressurreto e presente conosco no presente. Lucas 12, 31. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Considerando que Cristo é a expressão exata da glória de Deus, é aquele através de quem Deus determinou que a sua glória e plenitude sejam por nós conhecidas, é a expressão da essência do reino de Deus e é a justiça de Deus feito a nossa justiça através do Evangelho, Cristo também deveria ser buscado por nós antes de todas as demais coisas. Entretanto, um ponto crucial que necessita ser destacado mais frequentemente do que muitas pessoas possam pensar ou perceber, é que as referências nas Escrituras relacionadas à busca de Cristo não apontam somente para uma busca do Cristo histórico revelado a nós no passado, mas para o Cristo vivo no presente e eternamente. A busca do conhecimento de Cristo feita através das Escrituras é muitíssimo relevante para sabermos inúmeras características da glória de Cristo e, por consequência, da glória de Deus. Entretanto, todos os atributos escritos referentes à glória de Cristo têm um propósito maior de despertar as pessoas a buscarem a Cristo na sua glória presente e eterna. Quando as pessoas incorrem na prática de somente buscarem a Cristo nas Escrituras, apesar destas serem de valor inestimável, elas podem incorrer também na mesma prática equivocada e alertada pelo Senhor Jesus Cristo no texto a seguir e o qual procuramos expor de forma mais ampla no estudo letra ouvida. João 5, 39-40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Aquele menino Jesus que foi gestado e nasceu entre os seres humanos por intermédio da Virgem Maria, cresceu, veio a se tornar um homem adulto, morreu e ressuscitou em glória não somente para que a sua glória na obra da cruz fosse revelada como um fato do passado, mas também para que a sua eterna glória se tornasse conhecida em todas as gerações e para que as virtudes desta glória passassem a estar eternamente disponíveis a todos aqueles que nele creem. 1 Timóteo 3:16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Tanto o menino Jesus como o Cristo pendurado na cruz já não existem mais naquela condição. O Cristo com o qual uma pessoa pode se relacionar no presente é o Cristo que continua manso e humilde de coração, pois esta é a natureza eterna dele. Entretanto, ele também é o Cristo que se revelou posteriormente a João quando se apresentou a este para que ele registrasse a revelação de quem o Senhor Jesus é em sua glória eterna. Glória na qual foi restabelecido com honra e louvor depois de ter sido ressuscitado e elevado ao céu pelo Pai Celestial. A condição de Cristo ter vindo como menino ao mundo foi um instrumento para manifestar que Deus é o mesmo Deus sob quaisquer circunstâncias. Através de Cristo na condição de Filho do Homem, o Pai Celestial mostrou a glória da sua sabedoria também quando o seu Filho unigênito estava sujeito a condições similares às da criação. Entretanto, a posição de Cristo como menino não é a expressão única ou final da glória do Senhor, pois a sua glória também contempla a condição de Cristo ser Deus eterno. Ou seja, a sua glória não se tornou limitada a uma posição humana ou de somente poder ser apresentada ao mundo estando Cristo em um corpo natural ou na condição de Filho do Homem na Terra. Aquele a quem João vira, ouvira, tocara e contemplara em carne no mundo ou aquele que fora humilhado, crucificado na cruz do Calvário e sepultado em sepultura humana não se tornou sujeito a uma condição meramente natural. pois ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos e que no momento presente está em uma posição de glória tal que ninguém pode ficar em pé diante dele e contemplá-lo se o Senhor não lhe conceder a graça para fazê-lo. Apocalipse 1, 9 até 19. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo, Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como erva lã, como neve, os olhos, como chama de fogo, os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas. Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Que posição e que glória é esta que o nosso Senhor Jesus Cristo tem no presente a ponto de ser quem Ele é, ter o poder que tem e ainda assim se importar com cada vida individualmente e se importar em colocar a sua mão direita sobre aqueles que lhe seguem e dizer a eles não temas, por aquilo que eu sou para conceder vida e comunhão com Deus a todos aqueles que crerem na oferta de salvação do Evangelho e a quiserem receber em seus corações. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Conforme também já foi comentado anteriormente, é imprescindível sabermos o que Cristo fez por nós quando esteve em carne no mundo, pois isto estabeleceu ou valida firmes parâmetros para toda a obra de Cristo como Senhor e Salvador. Entretanto, todo o nosso relacionamento presente e futuro com Cristo não se dá com o Jesus menino, mas ocorre, na realidade, com a posição e com a condição que Cristo tem e exerce no presente e continuará a exercer para sempre diante do Pai Celestial e de todo o universo. A posição na qual o Senhor Jesus Cristo, também como Filho do Homem ressurreto, foi estabelecido pelo Pai Celestial após a sua morte e ressurreição, é o lugar mais elevado, exceto a posição do próprio Pai, que pode existir em todo o universo e a partir do qual o Senhor tem toda a autoridade e domínio tanto sobre o reino celestial como sobre todos os reinos do mundo. Hebreus 1, 3 até 4. Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Filipenses 2, 9 até 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. 1 Coríntios 15, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. É, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente, exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, através das Escrituras, Deus nos ensina que nós somos chamados para a comunhão com Cristo, Ele também nos ensina que esta comunhão é com o Cristo que esteve morto por um pouco de tempo, mas que também ressuscitou e vivo está para sempre. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Apesar de não podermos ver ao Senhor Jesus Cristo em carne como os discípulos o viram nos dias em que o Senhor veio ao mundo como o Filho do Homem, nós também, devido à glória eterna de Cristo que transcende as condições naturais do mundo, podemos igualmente manter uma comunhão plenamente satisfatória com o Senhor através do Espírito Santo e mediante a fé no Senhor como os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo ao céu. 1 Pedro 1, 6 até 9. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 João 1, 1 até 3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vo-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Um cristão jamais deveria ter dúvidas a respeito da ressurreição de Cristo, pois sem a ressurreição de Cristo, a fé cristã seria completamente vã. Entretanto, um cristão também nunca deveria ter dúvidas a respeito da presença de Cristo junto a ele durante a sua trajetória de vida enquanto ainda estiver em carne ou habitando no presente mundo natural, pois um pouco antes do Senhor Jesus Cristo ser elevado aos céus, para se assentar à direita de Deus e do trono do Pai Celeste, ele declarou explicitamente aos seus discípulos que ele também estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 e 20, b. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Embora muitos que se dizem ser cristãos conheçam diversos detalhes da obra que Cristo fez na cruz do Calvário em favor deles, e até conheçam diversas referências que as Escrituras fazem à ressurreição do Senhor dentre os mortos, há muitos dentre eles que adotam uma postura prática de vida como se Cristo não estivesse realmente com eles. Se posicionam em relação a Cristo como se ele não estivesse mais disponível para ser acessado em todos os instantes do seu dia a dia e como se ele não estivesse mais disponível para atuar em todas as áreas da vida no presente mundo. quando as pessoas carecem do conhecimento dos principais detalhes do propósito e da obra de Deus através do Evangelho para o tempo presente e para o futuro, ou lhes falta o entendimento da posição que o Pai Celestial concedeu a Cristo para conduzi-las a alcançar estes propósitos revelados no Evangelho, elas também ficam limitadas em perceber, crer e viver aquilo que já lhes está disponível em Cristo. Devido à falta do conhecimento da glória de quem é o Cristo ressurreto, de qual é a posição que ele ocupa no presente e como o Senhor Jesus atua depois que foi crucificado e ressurreto dentre os mortos, muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, deixam de se relacionar com Cristo como poderiam e deveriam fazê-lo, deixando também de usufruir de muitos dos grandes benefícios que o Senhor quer conceder a elas nos mais diversos momentos de suas vidas. É por causa do que Cristo fez, enquanto estava em carne na terra, que as pessoas podem receber a justificação para a salvação e a novidade de vida eterna em Deus. Entretanto, é por causa de quem é o Cristo ressurreto e da posição que ele ocupa, expressos pela sua glória eterna, que a justificação eterna e a novidade de vida podem continuar a serem oferecidas e estabelecidas para sempre em favor de uma pessoa que crê no Senhor. Quando um indivíduo de fato começa a ter conhecimento das diversas virtudes da glória de Cristo, ele também pode começar a crer mais amplamente nelas e experimentar verdadeiramente as transformações que o Senhor provê em sua vida através do compartilhar das características da sua glória, conforme já exposto em capítulos anteriores e relembrado no texto abaixo. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O salmista do Salmo 23, que tinha o Senhor como o seu pastor, e não tinha outros homens e mulheres como o seu pastor, conhecia o seu pastor e conhecia a glória do seu pastor. É, por isto, podia crer, ter paz no coração e declarar que a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Para todo o cristão que reconhece a Cristo como seu pastor, a questão já não deveria mais ser se Deus quer ou não quer que ele conheça a glória do Cristo ressurreto e que viva em conformidade com ela. Em vez disso, a questão sempre deveria ser sobre como ele pode fazer para conhecer cada vez mais a glória do seu pastor e também como ele pode viver diariamente ainda mais em conformidade com a glória eterna do Senhor. Depois que passamos a ver aquilo que Cristo veio revelar para que as pessoas possam conhecer a glória do que Deus já fez por elas e o quanto as amou ao conceder ao seu Filho amado para ser oferecido como o sacrifício perfeito para o perdão e restauração da vida daqueles que nele creem, também é vital sabermos que a expressão e a manifestação da glória de Deus aos seres humanos não se encerrou com os atos da vinda de Cristo em carne ao mundo e nem findou com a sua morte e ressurreição. A vinda de Cristo em carne ao mundo manifestou a glória de Deus em tudo o que era necessário ser revelada para abrir o caminho da salvação para todas as pessoas, sendo esta também concedida àqueles que a recebem, mediante a fé, como uma oferta da graça de Deus. Entretanto, as manifestações já realizadas anteriormente através da glória de Deus em Cristo, foram realizadas para que elas também abrissem um novo e vivo caminho para que mais da glória de Deus possa continuar sendo conhecido e acessado por todas as pessoas também mediante a graça de Deus e pela fé nesta graça. Todas as partes já reveladas e já realizadas em relação ao Evangelho de Deus somente foram feitas porque tudo o que foi realizado foi feito com vistas a um propósito sobremodo excelente que está associado a todo o Evangelho e que se estende para o presente, para o futuro próximo e, principalmente, também para o futuro eterno. Apesar da grandeza da glória que podemos ver no que Deus já fez a favor de cada um dos seres humanos através do seu Evangelho, o Senhor jamais intentou ou intenta que aquilo que já foi feito venha a obscurecer a razão pela qual tantos aspectos já foram realizados. E com o objetivo de nos tornar plenamente conscientes de que a glória manifestada no passado foi nos revelada para uma vida presente e eterna com Deus, é que o Senhor nos oferece o seu Evangelho também como o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, através do qual o Senhor enfatiza especificamente também a sua glória atuante após a morte e ressurreição de Cristo para nos conduzir ao propósito eterno que Deus tem para aqueles que recebem a Cristo em seus corações. Portanto, Cristo expressa a glória de Deus que já nos foi revelada em todas as suas obras feitas a nosso favor. Entretanto, Cristo continua sendo a expressão da glória de Deus para os que creem nas obras do Senhor já feitas a seu favor e que receberam o Evangelho em seus corações. Cristo é a glória que se revelou para que uma pessoa possa vir a alcançar a condição de salva, nascida de novo ou de ser um cristão. Entretanto, Cristo continua sendo o caminho e a revelação da glória de Deus para os que já receberam a salvação, foram justificados nele ou que já carregam o nome de cristão em suas vidas. Cristo é o Eu Sou que já foi, o Eu Sou no presente e que sempre será o Eu Sou para aqueles que nele creem. João 13, 19. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que Eu Sou. 2 Tessalonicenses 2, 13 até 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 2, 12. Exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Deus nos manifestou a sua glória em Cristo porque nele somos chamados a viver para sempre segundo a sua glória, e em quem, inclusive, somos chamados a sermos participantes desta mesma glória eterna. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Efésios 1, 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Salmos 149, 5. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Inicialmente, a carência de glória que uma pessoa precisa sanar é sobre o que Cristo já fez por ela para libertá-la de todas as amarras do passado, mas isto também sempre associado ao propósito de quem Cristo quer ser hoje e para sempre na vida de uma pessoa a favor de quem ele fez o que fez. Desta forma, algumas pessoas no mundo não carecem do conhecimento de quem Jesus foi e o que ele fez por elas, mas parecem carecer, e muito, da clareza no conhecimento do propósito pelo qual o Senhor fez a obra da cruz e do conhecimento de quem o Senhor Jesus Cristo é no presente. Repetindo, Cristo não está limitado somente às posições que ele assumiu no seu tempo em carne no mundo, porque ele continua sendo e sempre continuará a ser o mesmo Eu Sou, conforme mais uma vez expomos abaixo. Hebreus 1, 3 até 4. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. O relacionamento de um cristão com Cristo jamais deveria ser um relacionamento meramente baseado em terminologias, fatos ou histórias de um passado antigo e longínquo, pois a Bíblia, no livro de Apocalipse, não ensina que Cristo foi o Cordeiro que foi morto, mas anuncia que ele é o Cordeiro que foi morto, que ressuscitou e que está assentado à direita do Pai Celestial. Aquilo que Cristo foi e fez tem o seu inestimável valor validado no presente e para o futuro porque ele essencialmente continua sendo o que sempre foi, o Filho unigênito que é o resplendor da glória do Pai Celestial. Cristo é de fato o Cordeiro que foi morto e tem toda a legalidade obtida com isto para salvar todos aqueles que nele creem. Entretanto, ele também é aquele a quem Deus ressuscitou dentre os mortos e que vive para sempre, continuando a ser para sempre o Cordeiro no qual está a provisão do perdão pleno dos pecados para aqueles que nele creem. O que Cristo fez no passado manifestou a sua condição justa ou legítima para que depois da sua ressurreição, as pessoas saibam, de maneira ainda mais evidente, que ele é aquele do qual imprescindivelmente elas necessitam no presente e no porvir eterno. Como Filho do Homem, Jesus, o Filho do Deus vivo, veio manifestar aos homens, em semelhança de homem, qual é a glória de Deus e o seu propósito de salvação para com eles. Mas depois de prover tudo o que era necessário à revelação da salvação eterna no Senhor, Cristo não permaneceu restrito às condições humanas às quais havia se sujeitado. Pelo contrário, ele foi exaltado pelo Pai Celestial à glória que já tinha eternamente junto ao Senhor, mas agora também acrescida do fato dele ser o único homem que viveu uma vida santa e reta para a redenção ou salvação de todos os seres humanos. João 17, 3 até 5. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e, agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. 1 João 2, 1 até 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Porque, então, o Senhor Jesus Cristo não permaneceu numa condição humana ou como um rei de rei nos terrenos mesmo após a sua ressurreição dentre os mortos. O Senhor Jesus Cristo não permaneceu numa condição humana ou como um rei de rei nos terrenos, mesmo após a sua ressurreição dentre os mortos, porque assentado no lugar mais alto, ao lado do Pai Celestial, que ele nos é mais útil e favorável. O Senhor Jesus Cristo não assumiu uma posição humana após a sua ressurreição porque o local em que ele está estabelecido pelo Pai Celestial é o perfeito ou o melhor lugar para continuar a manifestar a glória de Deus a nosso favor como ela precisa ou deve nos ser manifestada. O Senhor Jesus veio em carne ao mundo para prover o que precisava ser provido nesta posição ou condição, algo que nenhum outro ser humano sujeito ao pecado poderia fazer para as pessoas serem salvas. Mas uma vez que Cristo fez o que fez, Deus o elevou ao lugar em que ele pode ser mais favorável a todas as pessoas e a todo o universo, que é, conforme já mencionado anteriormente, assentado à direita do Pai Celestial. Após a sua morte e ressurreição dentre os mortos, o Senhor Jesus Cristo insistiu com os seus discípulos para que eles reconhecessem a sua glória de Filho de Deus e de Filho do Homem ressurreto dentre os mortos, pois através desta nova faceta da sua glória eles também conheceriam que a glória do Pai Celestial permanece para sempre sobre aqueles que a recebem mediante a fé em Deus. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A glória que Cristo manifestou aos seus discípulos não era, de forma alguma, comparável a uma glória que desvanecia como foi a glória de Moisés e o ministério da lei que foi introduzida para o povo que queria tentar viver mediante a lei, mas que nunca alcançou este propósito. João 1, 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 3, 12 até 13. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O Filho unigênito de Deus nos foi revelado em Cristo como o Filho do homem que nos proveu a salvação. Entretanto, como o Filho do homem ressurreto, Deus nos demonstra que o Filho de Deus era desde sempre e que para sempre permanece, mesmo diante do tão forte poder da morte. Assim, conhecer quem Cristo é no presente, ou conhecer a glória presente e viva de Cristo, é da maior importância, pois somente quem está vivo é que pode ser o realizador da salvação das pessoas que tanto dela necessitam. 2 Coríntios 4, 3 até 6. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Conforme já foi mencionado em capítulos anteriores, a abordagem do Evangelho de Deus sob a perspectiva da glória de Deus e da glória de Cristo é singularmente significativa e imprescindível, pois tendo em vista que o Evangelho não se refere somente a uma obra do passado, mas de uma oferta de vida sempre presente para aqueles que o recebem mediante a fé no Senhor, esta faceta vem como que para coroar todas as demais partes do Evangelho eterno a nós oferecido. Portanto, enquanto as abordagens dos materiais da presente série sobre o Evangelho do Criador e sobre o Evangelho de Cristo procuraram abordar mais particularmente o fundamento da origem do Evangelho e qual é o propósito deste Evangelho, este novo estudo sobre o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo procura abordar mais os aspectos do firme fundamento que o Evangelho tem em Deus e em Cristo para que tudo o que foi oferecido através deste Evangelho para o presente e para o futuro também esteja firmemente e eternamente estabelecido. O que Cristo fez no passado confere validade a toda a proposição do Evangelho. Entretanto, é Cristo que continua a ser o inabalável fundamento estabelecido para sempre para a salvação e sustentação de todos os que nele creem. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Em vários sentidos, ver o Evangelho sob a ótica da glória de Deus e da glória de Cristo, depois da crucificação e da ressurreição do Senhor, é a ótica mais necessária aos cristãos dos nossos dias, mas provavelmente, até o presente momento, é o aspecto que menos tem sido pregado e anunciado. A consideração de que o Evangelho originado no Pai Celestial e em Cristo é o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, contemplando inclusive a glória de Cristo após a sua ressurreição dentre os mortos, tem sido esquecida, por parte dos seres humanos, de ser anunciada ao mundo e, principalmente, aos próprios cristãos, mas a qual, certamente, não tem sido esquecida pelo Senhor de toda a glória. O Evangelho revelado na vinda de Cristo em carne ao mundo, como o Filho do Homem, e conforme já mencionado, não tinha uma finalidade somente para o nível natural. Ele jamais se tratou de uma obra para simplesmente deixar um fato registrado nos documentos da história humana ou no sentido de deixar para os demais seres humanos uma obra inspiradora de devoção e abnegação da parte do Senhor. O Evangelho que começou a ser revelado mais especificamente e claramente através da vinda de Cristo em carne à Terra, foi introduzido no mundo com um propósito de conceder para sempre, sem fim ou eternamente a novidade de vida vinda a partir do Reino de Deus para aqueles que o receberam e continuam a recebê-lo. Conforme mencionado nos demais estudos referenciados acima sobre o Evangelho do Senhor e exemplificado, mais uma vez, nos textos expostos abaixo. 1 João 4, 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. João 20, 30-31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O fato do Evangelho do Senhor nos oferecer um Redentor que morreu por nós para que pudéssemos ter o perdão dos pecados, somente é uma parte daquilo que o Evangelho nos oferece. Pois apesar do perdão e do livramento da sujeição ao pecado serem imprescindíveis para uma pessoa encontrar a sua restauração para a vida eterna com Deus, não é somente no perdão que lhes há da novidade de vida propriamente dito. A novidade de vida que o Evangelho vem a oferecer para aqueles que, primeiramente, são perdoados e libertos da sujeição ao pecado, por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, é a vida que está no mesmo Cristo que também ressurgiu dentre os mortos pelo poder de Deus e vive para sempre. Compreender que a vida para aqueles que receberam o perdão dos seus pecados através do Evangelho está em Cristo, por sua vez, é de valor inestimável, pois se alguém recebe o perdão devido à morte de Cristo para ter vida em Cristo, também é necessário que o Cristo que morreu não esteja mais morto, pois se estivesse morto, como alguém poderia viver por meio dele? Como alguém poderia viver por meio daquele no qual não haveria mais vida? Apesar da obra de Cristo na cruz ser digna de eterno louvor, a adoração a um Cristo morto ou que supostamente continua pendurado numa cruz, e que assim estaria com os pés e as mãos atadas, não pode trazer vida a nenhuma pessoa, pois como alguém aprisionado pela morte poderá dar vida a quem dela precisa? Mediante o Evangelho da Justiça de Deus, podemos ver claramente que sem a crucificação e a morte de Cristo por nossos pecados, a vida de uma pessoa em conformidade com a vontade de Deus seria impossível de ser estabelecida. Entretanto, através da perspectiva do Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, podemos ver que a vida desta pessoa, igualmente, somente poderia ser vivificada, sustentada e suprida se aquele através de quem a vida eterna nos é dada também voltasse a viver depois de sua morte na cruz do Calvário. O fato do Evangelho de Deus também nos ser dado como o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, e o fato do Evangelho não poder ser dissociado de nenhuma das características que o compõem, ocorre justamente para que possamos olhar tudo o que precisa ser visto no Evangelho para que ninguém fique privado daquilo que o Evangelho de fato veio prover. Quando uma pessoa se restringe a ver a glória de Cristo somente na sua condição em carne no mundo, na sua crucificação e na sua morte, ela também se restringe a ver que a sua condição na carne, a sua crucificação e morte foram somente por um pouco de tempo a fim de que um propósito de vida maior fosse estabelecido. E por causa desta restrição, um indivíduo pode deixar de desfrutar aquilo pelo qual Cristo morreu por ela. Cristo, o Evangelho vivo de Deus, foi revelado como o autor e consumador da salvação pela morte da cruz no Calvário para que, pela sua morte, as pessoas pudessem ser encaminhadas à glória da vida eterna de Deus em Cristo e não à glória de alguém que permaneceria indefinidamente na morte, Pois se a morte pudesse reter a Cristo na cruz, no túmulo ou nas profundezas do inferno, a obra de Cristo teria sido completamente vã. A ressurreição de Cristo e o propósito desta ressurreição para que as pessoas também possam ser ressuscitadas em Cristo são os aspectos que apresentam o real significado da obra de Cristo realizada na cruz do Calvário em favor de todos os seres humanos. Uma proposição de um evangelho que tenta se dissociar do Cristo que ressuscitou, que já não está mais em uma condição de menino, que já não está mais pendurado em uma cruz e que também não está mais em algum sepulcro humano não é verdadeiramente um evangelho vindo do Senhor. Em outras palavras, uma proposição de um evangelho que até tenta apresentar a glória do Cristo que foi crucificado, mas que procura omitir que Cristo também foi ressuscitado pelo poder de Deus, e ainda, que ele está colocado em posição de honra diante do Pai do Celestial e sobre toda a criação, não é verdadeiramente uma boa nova, pois ela carece da vida que é vitoriosa ou tem poder inclusive sobre a morte. Assim como a crucificação de Cristo foi registrada nas Escrituras por profetas que vieram antes de Cristo e por apóstolos e escritores que o fizeram depois de Cristo, assim também, nas Escrituras, foi profetizada e anunciada a ressurreição de Cristo que traz vida para todo aquele que nele crê. Hebreus 2, 9 até 10. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Atos 2, 22 até 36. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Apocalipse 1, 17 até 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. sem o conhecimento do Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo referente ao tempo presente, a percepção a respeito do Evangelho de Deus pode ficar severamente desfocado aos olhos das pessoas. Aspecto que também pode fazer com que muitos tentem viver de partes passadas do Evangelho sem experimentarem aquilo que o Evangelho tem para elas para o presente e futuro, chegando inclusive ao ponto de criarem até uma série de idolatrias em relação a este tempo passado do Evangelho do Senhor. Talvez por tradição ou hábito cultural, por gratidão pela provisão de perdão dos pecados, por desconhecimento ou até por desprezo, parece que as pessoas repetidamente procuram falar mais do passado do que do presente quando tratam do assunto sobre vida do Senhor Jesus Cristo em relação a cada ser humano. Uma obra sobremodo sublime ou excelente precisava ser realizada a nosso favor, mas isto foi feito para que pudéssemos obter um presente e um futuro distinto e glorioso em Deus. A vinda de Cristo em carne ao mundo, o maravilhoso anúncio da sua chegada, o modo sobrenatural da sua concepção como Filho do Homem, o seu nascimento celebrado e proclamado pelos anjos, a sua obra, milagres, sinais, ensinos e, principalmente, sua morte na cruz, são indescritivelmente majestosos, belos e imensuravelmente valiosos. Entretanto, conforme já foi citado em vários estudos da presente série, Deus nos chama para vermos que todos estes eventos que estão diretamente associados ao Evangelho foram feitos para determinar um novo presente e um novo futuro para as pessoas que nele creem e o recebem em seus corações. A vida cristã existe e somente pode ser acessada por um indivíduo que crê no Senhor por causa do passado inegável e irrevogável que pavimentou o caminho para que esta novidade de vida pudesse vir a ser concedida. Mas ainda assim, estes fatos passados foram feitos como um legado sólido e indispensável para uma nova vida no presente e no futuro em Deus. No conjunto de fatores que compõem a fé de um cristão, é indispensável a presença dos fatos passados que o Evangelho proveu. Entretanto, ressaltamos mais uma vez que todos eles são coroados em glória quando a pessoa os usa para receber a vida que lhe está disponível no presente e para todo o futuro em Deus. Através do texto de João 20, já exposto acima, podemos ver que os escritos do Evangelho de Deus foram registrados para que as pessoas creiam que Cristo é o Filho de Deus, e não somente que ele tenha sido um filho antes da sua morte. E isto é revelado para que tenham vida em seu nome no momento que passam a crer nele, o que, por sua vez, e conforme já comentamos anteriormente, somente é possível ser realizado estando Cristo vivo para conceder a sua novidade de vida àqueles que nele creem. Ressaltamos aqui novamente, que a relevância daquilo que já foi realizado mediante o Evangelho a nosso favor é indispensável e imensurável. Mas se aquilo que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário não viesse a ser suportado por Deus ao ressuscitar a Cristo e ao colocá-lo acima de todo o poder e de todos os principados, a obra do Senhor teria sido em vão no sentido de Cristo poder conceder a novidade de vida a todo aquele que nele crê. Ver o Evangelho sob a ótica da glória de Deus e da glória de Cristo ressalta que Cristo não parou de atuar após prover os meios para a salvação. Muito pelo contrário, ele continua ativo ou atuante para dar continuidade a todas as obras que vêm em sequência da obra que serviu de meio para a sua posição atual ou que foi realizada para a concessão de vida a todos aqueles que a querem receber pela graça de Deus e mediante a fé naquele que se entregou para salvá-los. No estudo sobre o Evangelho da Promessa, foi abordada a questão de que no Senhor Jesus Cristo todas as promessas anteriores relacionadas à sua obra na terra, na condição de Filho do Homem, foram cumpridas. O fato de Cristo declarar a sentença está consumado, enquanto estava na cruz do Calvário, afirma e atesta de que tudo o que ele tinha que fazer e tudo o que era necessário se cumprir nele, até aquela ocasião específica, foi plenamente feito. Entretanto, seria um grandíssimo equívoco considerar a expressão está consumado como um encerramento das atividades e do ministério do Senhor Jesus Cristo para com todos os seres humanos, quer no mundo espiritual ou quer no mundo natural. Quando nas Escrituras é utilizado o termo ministério, isto está relacionado a um conjunto de serviços ou obrigações que alguém executa ou está responsável para que sejam executados. E assim sendo, dizer que o Senhor Jesus Cristo já fez tudo o que tinha que ser feito, ou que não há mais serviços a serem executados por Ele para que nele tenhamos a verdadeira vida, inclusive enquanto ainda vivemos na Terra, seria uma afirmação inteiramente imprópria. Através de Cristo Jesus vivendo em carne no mundo e através da consumação da obra de Deus em Cristo na cruz do Calvário, de fato findou-se o serviço do Senhor Jesus na condição de homem ou em carne para o benefício de toda a humanidade. O Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado uma vez por todas, e esta obra nunca mais virá a suceder de novo. Jamais o Senhor Jesus voltará à terra em carne e sangue para atuar entre os seres humanos. Isto sim está consumado. Foi um ato único, conforme pode ser visto nos textos a seguir. Hebreus 7, 26 até 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Romanos 6, 8 até 10. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. A provisão para a remissão dos pecados feita por Jesus é única e perfeita. Ela nunca precisará de complemento, retoque ou qualquer outro ato, isto está consumado. E quem crer nesta provisão pode acessar os benefícios dela, mas quem não crer jamais terá outra provisão que possa lhe conceder o que é necessário para a salvação eterna ou que possa prover a ele o que é provido exclusivamente em Cristo Jesus. Não importa a etnia de uma pessoa, nem a cultura, o idioma que fala, onde nasceu, em que época e local vive, há uma só provisão em todo o universo pela qual importa que os seres humanos sejam salvos. Romanos 10, 11 até 13. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim, os fatos que Jesus precisava revelar e pelos quais precisava passar como o Cristo em carne na terra de fato estão consumados e jamais se repetirão, pois foram realizados ou terminados completamente. Entretanto, como o Jesus ressurreto ou o Cristo vivo e exaltado, os seus serviços ou os seus ministérios não acabaram quando acabou a sua crucificação e o seu sepultamento. Estes tão somente tiveram a sua atuação intensificada na sua ressurreição e o que passou a suceder depois dela, conforme explicitamente declarado por Deus ao ele nos informar nas Escrituras de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, e também no texto em que Paulo declara que era a Cristo Jesus como Senhor eterno que ele pregava. Ora, ninguém pode ser Senhor e Cristo de outras pessoas se ele não estiver vivo ou se ele, simplesmente, deixar de ser atuante em seus ministérios de Senhor sobre toda a vida. A partir da consumação do sacrifício único e perfeito para todo sempre, a atuação do Senhor Jesus Cristo na terra não encontrou o seu fim. Pelo contrário, ela evidenciou ainda mais os ministérios eternos do Senhor Jesus Cristo agora também como o Cordeiro Perfeito que já realizou o sacrifício plenamente satisfatório para a salvação dos seres humanos. Os ministérios que o Senhor Jesus Cristo exerce no presente, são exercidos em glória e honra também como Ele sendo o leão da tribo de Judá que está à direita do trono do Pai Eterno para reinar e atuar em favor daqueles que recebem a sua salvação. Hebreus 8, 1, 2 e 6. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. E continuando ainda, se o Senhor Jesus já fez uma obra de tão grande redenção através do poder de Deus com ele quando estava sob uma condição física e territorial à qual ele se submeteu voluntariamente enquanto habitou em carne no mundo, quantas coisas o seu ministério não irá revelar ainda em relação a esta mesma salvação celestial agora que ele está assentado num alto e sublime trono à destra do Pai das Luzes? Podendo assim atender plenamente a todos de qualquer lugar ou povo que nele creiam. O que Deus fez em prol de cada ser humano através do Senhor Jesus Cristo crucificado na plenitude do tempo é agora, em Cristo Jesus assentado à direita do Pai Celestial, sustentado e garantido pelo Senhor para que seja mantido para todo o tempo presente e vindouro. O Pai de toda a glória mostrou-nos em Cristo Jesus como Ele é quanto ao seu amor por nós ao ponto de enviá-lo ao mundo para a nossa redenção. Entretanto, isto Deus fez para que possamos passar a viver em Cristo e para que possamos experimentar a sabedoria, o conhecimento e o poder que há no Senhor também no presente e para toda a eternidade, e não somente nos tempos que já passaram. Efésios 1, 15 até 21. Por isso, também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Salmos 102, 12. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração. Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos para que as pessoas pudessem se achegar a Ele para viverem a vida da nova criatura que Ele concede a elas mediante o seu Evangelho. Cristo realizou uma obra em carne no mundo para que as pessoas possam conhecer a sua glória agora revelado tanto como Filho de Deus e como Filho do homem que ressuscitou em vitória dentre os mortos para que também vejam a glória da sua obra segundo o seu reinado a partir do céu sobre toda a criação. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Efésios 2, 4 até 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. A salvação pela fé de que Jesus é o Cristo que morreu na cruz do Calvário sem dúvida nenhuma é uma questão imprescindível para a libertação das pessoas da sujeição ao pecado. Entretanto, a fé no Cristo ressurreto e vivo tem um papel imprescindível para receber vida e vida abundante do vivo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, e que também administra a doação desta nova vida em todos os detalhes que são pertinentes a ela. A vida em nome de Cristo não está em um suposto Jesus que morreu e permaneceu na morte, mas está no Senhor Jesus Cristo que ressuscitou e vivo está, e que, por isto, concede novidade de vida ou vida no Espírito que exclusivamente Ele pode dar. Quando o autor do livro de Hebreus descreve que Deus nos fala por meio do seu Filho Jesus Cristo, ele o descreve após a ressurreição de Cristo, informando-nos que o Senhor Jesus, apesar de não atuar mais diretamente em carne no mundo, o faz incessantemente do lugar que lhe foi designado pelo Pai Celestial, conforme expomos mais uma vez a seguir. Hebreus 1:1-4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Portanto, o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo nos foi concedido para mostrar qual é a base de todo o Evangelho também após a realização dos feitos de Deus em Cristo enquanto ele ainda estava em carne no mundo. Mostrando-nos também, através desta faceta do Evangelho, que a sustentação de tudo o que foi conquistado e consumado na cruz do Calvário não se trata de uma vitória parcial onde o vitorioso alcança somente uma vitória passageira ou que é atropelada por uma derrota que se apresenta mais à frente. Através do Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, o Senhor nos mostra, ensina e guia, conforme também já vimos anteriormente, para a condição que é chamada por Deus de mais que vencedores, para a condição em que somos torneidos em vencedores que permanecem vencedores até o fim e que se mantêm firmes na nova vida em Cristo por serem guardados e protegidos por Ele em todas as circunstâncias. Através do Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, podemos passar a descobrir e experimentar como Cristo se manifesta a nós para cumprir a sua promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e isto, para sabermos que podemos ser guardados através do seu amor vivo e real a cada passo e a cada instante das nossas vidas. Romanos 8:37-39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente quem tem e é fonte de vida eterna é também aquele que pode concedê-la e multiplicá-la para aqueles que dela necessitam e que também a querem receber para sempre. 1 João 5:11-13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, e para que continueis a crer em o nome do Filho de Deus. Se o Pai Celestial glorificou a Jesus, seu Filho unigênito, antes da sua morte na cruz do Calvário como o Filho do Homem, como aquele que viera para morrer pelos pecados de toda a humanidade para oferecer a cada pessoa a justificação pela graça para a vida eterna mediante a fé no Senhor, quanto mais o Pai Celestial não exaltará ao Senhor Jesus Cristo depois que ele realizou tão perfeitamente, e com plenitude de amor, a obra que lhe foi designada. O Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo nos mostra que a glória do Pai Celestial, que estava em Cristo para conceder-lhe a força para que pudesse assumir os nossos pecados sobre si, passou a ter também uma expressão toda especial após a ressurreição do Senhor dentre os mortos, revelando o Senhor Jesus, agora também como Filho do Homem ressurreto, em sua posição sobremodo elevada tanto diante de toda a humanidade como diante de todo o mundo espiritual. A glória da obra que Deus realizou a nosso favor é, e sempre será, indescritivelmente e imensuravelmente valiosa, mas Deus nunca a fez com o intento de que ela estivesse dissociada do propósito para a qual Ele a realizou. A glória que foi reservada para se manifestar após a glória da obra da cruz no Calvário e da ressurreição de Cristo é a glória referencial para a qual a obra da cruz foi realizada. Ela é a razão objetiva pela qual Cristo veio ao mundo como Filho do Homem. Conforme já mencionamos várias vezes, a glória que Deus especificamente quer tornar evidente através do Evangelho da Glória, e qual o Senhor quer nos conceder para que, através dela, creiamos nele e recebamos a novidade de vida eterna, é a glória do Cristo que morreu, mas que também ressuscitou em glória e vive para sempre para nos acolher e sustentar em cada uma das facetas ou virtudes que estão associados a tudo aquilo que compõe a glória eterna do Senhor. Efésios 3, 8 até 12. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele.